Renan Calheiros nega crise entre Supremo e Senado por causa do recurso para suspender projeto que dificulta a criação de partidos.
Luiz Henrique defende investimentos em turismo para que Brasil possa atrair mais visitantes estrangeiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente do Senado, senador Renan Calheiros, negou a existência de crise com o Judiciário ao comentar recurso contra a suspensão do projeto que trata da criação de partidos políticos.
Ele espera que o plenário do Supremo reveja sua decisão para que a relação entre os poderes não seja agravada. A reportagem é de Érica Christian.
No recurso, a Advocacia do Senado pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que reveja a decisão de suspender o processo de votação do projeto que trata da criação de novos partidos. A proposta já aprovada pela Câmara impede a transferência do tempo da propaganda eleitoral e de recursos do fundo partidário para legendas recém-criadas que filiarem deputados federais já eleitos. No caso de negativa de Gilmar Mendes, a advocacia pede que o mérito seja julgado pelo plenário do Supremo. Os advogados alegam que a liminar é inconstitucional por ser uma interferência numa atribuição do legislativo. Além disso, dizem que a decisão de um ministro do Supremo não pode substituir o papel dos parlamentares. Ao comentar o recurso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, negou qualquer crise institucional com o Supremo, mas reiterou que a liminar é uma invasão às atribuições do legislativo.
Nós não queremos agravar a relação, fazer uma crise e vamos, portanto, dar uma oportunidade para que o Supremo faça a revisão da sua própria decisão. É inconcebível que haja uma tentativa de influir no andamento do processo legislativo.
O autor do mandado de segurança, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, minimizou o recurso da advocacia do Senado ao reiterar confiança em que o plenário do Supremo vá considerar o projeto inconstitucional.
É um direito que cabe ao presidente do Senado recorrer a uma decisão do Supremo. A nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal confirme a liminar concedida e evite um constrangimento maior, que será o da apreciação de uma matéria claramente inconstitucional.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, defendeu melhores salários aos policiais e mais investimentos na segurança pública para acabar com a violência em todo o estado e especialmente em João Pessoa.
Recentemente chegaram a ser registrados em 12 horas 10 homicídios na região metropolitana da capital paraibana, disse o senador.
Pelo mapa da violência criado em 1998, é possível verificar que as taxas de homicídio pouco variaram no país ao longo desse período, permanecendo altas.
Só que a insegurança migrou de locais tradicionalmente violentos para outros considerados antes pacatos, como a Paraíba, por exemplo.
Antes, na 20ª posição no ranking da violência entre todos os estados, a Paraíba está hoje na 6ª colocação, lamentou Cícero Lucena.
Em 2000, o estado registrou 15,1 homicídio por 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional, que foi de 26,7 em 2000. Em 2010, esses índices cresceram para 38,6, enquanto a média nacional foi de 26,2. Na região metropolitana da capital, João Pessoa, o índice chegou a 72,9 em 2010, contra 27,6 em 2000, quase 3 vezes mais.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu ao governo federal urgência na duplicação da capacidade de geração de energia em Boa Vista.
Ele disse que a população de Roraima está apreensiva porque o estado vem sofrendo com constantes apagões, já que depende do fornecimento de energia da Venezuela. E o país vizinho também enfrenta problemas na área.
A situação na Venezuela tem se agravado. Os parques de geração de energia na Venezuela estão ocupados por forças federais, por forças do exército venezuelano. Há muita preocupação quanto à capacidade de geração de energia nesse momento e na deteriorização dessa capacidade. E, portanto, nós temos que nos virar com as nossas condições para que Roraima não sofra.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, elogiou a sanção da lei que obriga os hospitais do Sistema Único de Saúde a iniciarem o tratamento dos pacientes que sofrem de câncer em, no máximo, 60 dias após a doença ser confirmada pelos médicos.
Notícia importante para todos os pacientes acometidos pelo câncer, pois a fila no país para prestar esse serviço é uma fila muito grande. Então, a decisão da presidenta Dilma é justamente estabelecer uma data limite para que as pessoas que estão acometidas dessa doença possam ter o tratamento em 60 dias.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, parabenizou a Embrapa pelos 40 anos de criação da empresa, que, conforme lembrou, é referência internacional em pesquisa para a produção de alimentos.
O trabalho da Embrapa, disse ele, se reflete nos números do agronegócio brasileiro, cujos resultados têm sido positivos.
Hoje o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja e álcool combustível e ocupa posição de destaque na produção de grãos e carne.
A produção brasileira de hortaliça elevou-se de 9 milhões de toneladas para mais de 19 milhões de toneladas, com incremento da área plantada inferior a 5%, refletindo espetacular aumento da produtividade. Aumento generalizado foi também observado na produção e na produtividade da pecuária caprina e ovina. A oferta de couro, pele, embutidos, queijo e ovos seguiu o mesmo caminho, bem como a de frutas, flores, fibras e essências florestais.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse que o turismo movimenta cerca de US$1,2 trilhão ao ano, mas a receita do setor no Brasil é de apenas US$6,5 bilhões.
Mas ele acredita que o Brasil tenha condições de dobrar o número de turistas que visitam o país. Hoje são cerca de 5.670.000 ao ano.
Para isso, Luiz Henrique sugere que as cidades invistam na atração de eventos e convenções, além de espaços com multiutilidade, que possam ser utilizados para apresentações de orquestras e campeonatos desportivos.
Luiz Henrique lembrou que isso foi feito em Joinville e a cidade catarinense, antes destaque no setor industrial, mas sem qualquer atrativo aos turistas, passou a receber eventos internacionais e até uma espécie de filial do Teatro Bolshoi da Rússia.
Este país que tem uma diversidade natural extraordinária, que tem uma das 30 maiores diversidades culturais do mundo. Esse país que tem uma costa marítima do tamanho da muralha da China, 7.200 quilômetros lineares. Este país que tem a maior floresta tropical do mundo. Este país que tem rios, lagos, cataratas, montanhas, corresponde com apenas 0,54% das viagens internacionais.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, além de ser o fiscalizador dos recursos federais, acredita na ação preventiva como forma de evitar a ocorrência de irregularidades. Por isso, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, foi um dos palestrantes de evento da União dos Vereadores do Brasil.
Augusto Nardes apresentou a nova estrutura do tribunal e destacou a importância da ajuda dos vereadores na hora de verificar se o dinheiro público está sendo bem aplicado.
O presidente da Corte de Contas conclamou os vereadores a serem parceiros do TCU e dos Tribunais de Contas dos Estados e ainda os convidou a participar de cursos gratuitos oferecidos pelo tribunal via internet.
Nardes acredita que a chave para que o poder público seja mais eficiente, em benefício da sociedade, é que sejam estabelecidos padrões de governança.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.